A meteorologia oficial do Brasil depende dessas máquinas do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, lá em Brasília. É um supercomputador, mas está se tornando ultrapassado muito rapidamente. Hoje, o modelo Cosmos roda em 57 teraflops. Cada flop significa 1 bilhão de operações por segundo. Cálculos. Mas, nesses espaços aqui do computador Cosmos, o IMET espera poder rodar 700 teraflops. Só que hoje, só como comparação, a Suíça já roda um computador climático com 3.500 teraflops por segundo. O NOAA vai ficar muito mais atualizado enquanto nós estamos esperando verbas do governo federal.
Essa configuração do supercomputador aqui do Instituto Nacional de Meteorologia está rodando nessa configuração, nesse formato, há 3 anos. E ele já nos dá uma previsão de 7 dias de antecedência com uma definição de área de 7 quilômetros. Agora, com as adaptações e com as modificações que serão feitas nesse supercomputador, o IMET acredita que já no ano que vem esses 7 dias poderá ser mantido, só que a área com definição será apenas de 1 quilômetro, ou seja, nós poderemos ter previsões meteorológicas para dentro da própria propriedade, dentro da fazenda, entre outras utilizações. Eu falo nesse instante com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o Dr. Francisco de Assis Diniz. Existe, Dr. Francisco, um encaminhamento para esse computador ser ampliado. Pelas informações que nós temos, ele vai ser multiplicado por 10 vezes a velocidade dele. Existe algum problema que isso não aconteça?
A gente trouxe aqui o ministro da Agricultura, Blaro Maggi, que ele é um grande usuário também da meteorologia do Brasil, e ele viu realmente que há uma necessidade de ampliação da supercomputador daqui, de pelo menos 10 vezes mais essa capacidade, para a gente ter condições de rodar o novo modelo de previsão do tempo. Esse modelo Cosmo, que é de origem do Serviço de Meteorologia da Alemanha, ele hoje tem novas versões, já tem pessoal treinado para trabalhar com esse modelo, porém ainda a máquina não dá capacidade de rodar, porque não tem condições de atender a quantidade de bilhões e bilhões de cálculos que vai fazer essas novas versões do modelo de previsão.
Agora, como eu disse, ele vai auxiliar em muito a agricultura, mas também vai auxiliar e vai fazer previsões de catástrofes que possam, que porventura acontecerão, né?
Porque, por exemplo, hoje a gente está rodando ele uma malha de 7 por 7 quilômetros, dentro de uma. Ele só pega um temporal, uma chuva forte, numa área de 7 quilômetros. Mas com essa nova versão a gente vai ter condições de rodar ele de 1 quilômetro. Então eu posso dizer dentro de uma determinada fazenda quanto vai chover dentro de 3, 5, 7 dias pela frente, a quantidade de chuva de uma área dentro de uma fazenda. Eu vou poder dizer também, numa área vulnerável para a defesa civil, nos próximos 3, 5 dias pela frente, quanto é que vai chover dentro daquela área, uma área de risco, e aí a defesa civil pode tomar providências cabíveis com muitos dias de antecedência.
E isso tudo um serviço gratuito oferecido pelo IMET?
Isso tudo é gratuito porque nós fazemos todos os serviços, produtos meteorológicos, são tudo disponibilizados de maneira grátis, porque somos serviço público, que é para prestar serviço público à população.
Todos esses modelos que nós estamos vendo aqui ao fundo, o Notícias Agrícolas já disponibiliza através de vocês aos produtores. Só que a gente consegue ver, como a gente está explicando aqui, mais a distância. Nós vamos aproximar o nosso olho para dentro da própria propriedade.
Agora a gente vai ter uma resolução mais precisa para dentro de uma propriedade, para uma certa localidade e até mesmo para os bairros dentro das cidades. Então, por exemplo, numa área vulnerável dentro de uma cidade, eu posso dizer quanto é que vai chover naquela área nos próximos 3, 5, 7 dias pela frente, em termos de quantidade de prestação de uma chuva forte ou não.
Agora, imagine para uma propriedade rural, para uma fazenda, quando você desce o olho do computador com uma dimensão, uma área de 1 quilômetro, você vai saber se está precisando de água ou não, se está com excesso de água ou não aquela região.
Exatamente, e até às vezes também a gente vai acabar com aquela história. Só chove na fazenda do meu vizinho, na minha não chove. Então, a gente vai ver que realmente, com essa nova versão, a gente vai dizer, na fazenda tal, no lado leste, está chovendo 30, 50 milímetros, e no lado oeste não vai chover nada. Aí a gente vai ter uma melhor precisão, uma melhor previsão, mais acurácia sobre a situação.
Doutor Francisco, a gente conclui que a gente não vai ficar super avançado em relação aos nossos concorrentes, mas a gente vai ficar pelo menos equiparados.
Exato. A gente está apenas somente atualizando, porque já existem os outros serviços de meteorologia mais avançados, porque A cada 3, 4 anos, há novas versões e a nova atualização do sistema computacional em previsão de tempo e de modelagem numérica nos centros mundiais de meteorologia em todo local do mundo. Isso é normal.
Isso nós estamos falando em termos de previsão de tempo. Imagine de clima. Quais serão as contribuições que a gente vai ter nesse serviço de previsão?
E também a gente vai ter condições de rodar novos modelos de previsão climática de 3, 4 meses, 5 meses pela frente, e a gente vai ter uma melhor precisão sobre o comportamento do clima no Brasil, da previsão climática no Brasil como um todo.
Doutor Francisco, nós não somos novinhos, a gente tem um certo tempo de uso e de vida, e a gente vem percebendo que o serviço de informação meteorológico evoluiu muito. Antigamente, né, a gente perguntava para o índio, hoje a gente olha o serviço do IMET. Isso tudo vai deixar de ser uma angústia para o produtor? Vai ser uma tarefa simples? Todo dia ele vai ter essa informação na ponta do computador dele?
Todo dia vai ter. Hoje, por exemplo, a gente já tem os aplicativos de mobile, né, como tem um sistema de sistema, chama SysDagro, que o produtor ele pode acompanhar em tempo real como é que está ocorrendo a produtividade de uma certa cultura dele naquela localidade, de acordo com a climatologia, de acordo com o tempo e o clima que está ocorrendo. Então, ele planta, por exemplo, soja para 120 dias, e aí ele clica no celular dele, ele vai ver na região dele quanto é que está a produção de soja quando ele plantou naquela data, e até o período pela frente vai acompanhando de acordo com o clima.
A gente vai ter condições de acompanhar, inclusive, a umidade da planta, se ela precisa mais ou menos de água de irrigação?
Também, essa parte também, a parte do SysDagro vai dizer. Quando começar a secar, aí ele vai dizer que vai começar a cair a produtividade, e daí ele vai ver a previsão do tempo pela frente, de 3, 5, 7 dias pela frente que não tem chuva, ele pode ter condições de fazer uma irrigação se ele tiver água.
Agora, o fundamental é que é um serviço do Estado para a sociedade, de graça.
Exatamente, é um serviço do governo para a sociedade, o governo para os produtores rurais, o governo para as atividades humanas que realmente necessitam da informação de tempo e de clima de ponta, de primeira, né, primeira informação.
Agora vou voltar para a primeira pergunta. Não há risco nenhum disso ser, vamos dizer, mudado, emperrado, vai sair?
Eu creio que vai sair, porque a gente já está com o processo aí para finalístico, para mandar para o Ministério, para ser analisado, e aí vai depender só da vontade, da boa vontade do ministro, que ele já tem sinalizado sobre essa situação.
Que é uma pessoa absolutamente interessada nesse serviço.
Exatamente, né?
Para encerrar, doutor Francisco, nós estamos falando de previsão que vai ser bem mais sistemática, mais próxima, mais atual. E a questão climática por períodos? Há alguma mudança? Porque a última previsão que o IMET forneceu, em relação ao inverno, deu uma previsão que nós iríamos ter um inverno que está acontecendo dentro da sua normalidade. Como é que vocês, aqui dentro do IMET, estão vendo mais à frente?
Então, o inverno realmente está acontecendo como foi previsto, né? Houve no início um alarme falso aí dizer que tem inverno frio, mas que não existia nada disso, cientificamente não existia essa previsão. E a previsão que a gente está vendo pela frente aí é de novamente da gente ter um certo atraso novamente das chuvas. Por que é que eu digo isso? A gente fez a nova climatologia de 1981 a 2010 e mostrou que houve uma derivada na chuva pela frente, ou seja, houve um atraso nas chuvas. A chuva passou praticamente no centro-sudeste do Brasil, em vez de mais ou menos na segunda quinzena de setembro, passou para outubro, se mais ou menos segunda quinzena de outubro. Então, provavelmente, alta probabilidade novamente da gente ter um atraso no início das chuvas no centro do Brasil esse ano.
Mas não dá para confirmar ainda, nós temos que ir acompanhar ou já podemos dizer que vai ter um atraso?
Provavelmente, quando sair um novo modelo agora do próximo mês, a gente já vai ter um resultado mais concreto sobre isso, mas já tem uma tendência boa para existir sobre isso também. E também pela frente que está existindo, né, da gente ter um estabelecimento do fenômeno do El Niño agora no segundo semestre, né? Então, se concretizar a situação do El Niño no segundo semestre, vai ser por uma parte bom no próximo ano, final do ano, ao próximo ano, a condição melhor de chuva para a região sul, não, oferecendo melhor probabilidade, mas por outra situação, vai ser outra situação ruim para o Nordeste, da gente ter outro ano de seca e ter perdas agrícolas significativas naquela região, mas apesar de ser uma agricultura mais de subsistência.
Mas ainda não dá para confirmar isso, nós temos que acompanhar o próximo boletim.
Temos que acompanhar o próximo boletim, mas até setembro a gente tem uma posição mais concreta sobre isso, que está dando uma alta tendência para essa situação.
Agora o senhor me deixou preocupado, porque eu sou do lado do interior de São Paulo, moro numa região de cana com muita seca, e eu estava já contando com essas chuvas. Provavelmente elas se atrasarão.
Provavelmente deve haver um atraso nas chuvas, a gente tem que ver melhor, mas também depende muito da região, né? Mas para o centro do Brasil, provavelmente tem uma tendência mais forte de ter um atraso nessa chuva, um pouco mais do que para São Paulo, né? Pode ser que São Paulo a gente já possa começar as chuvas um pouco mais cedo, não atrasado como aqui no Centro-Oeste.
No entanto, nós temos uma boa notícia. Nós, aqui do Notícias Agrícolas, estamos aqui na sede do IMET em Brasília, exatamente para aproximar os interesses tanto dos nossos usuários do Notícias Agrícolas com a divulgação do IMET. Nós já estamos fazendo isso com esse novo supercomputador, com essa adição dessa aceleração nos dados desse supercomputador do IMET. Nós, aqui do Notícias Agrícolas, doutor Assis, poderemos oferecer um serviço mais aproximado para o produtor. Acho que esse é o nosso interesse.
Aí vocês vão ter condições até de fazer melhor divulgação, ainda divulgar mais ainda informação da previsão do tempo para o lado agrícola, para o setor agrícola e para o lado do agronegócio, né, uma previsão mais refinada com melhor precisão ainda.
Ok, então, completando, nos aguardem, essa é a boa notícia. Vamos continuar atentos às informações meteorológicas aqui do IMET e, completando, como sempre eu digo, vamos em frente e viva o Brasil.
Aí, viva o Brasil.